agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Amém!
Para mim constitui uma grande alegria poder estar aqui pela primeira vez. Agradeço a saudação de bem-vindo extensiva a mim e a minha esposa e ao pastor que já antecedeu dizendo que se conhecemos no ônibus. E isso é fato, estava indo para uma das estações aqui da cidade e assim conversamos, falamos. E é tão bom falar de Jesus. É gostoso, não é verdade? A gente fala de Jesus e gosta de falar dele. E quanto mais nós falamos, mais gostamos de falar dele. É gostoso demais? Sente, por favor. Eu vou louvar o Senhor mais um louvor com a missionária Tatiana. E a gente vai entrar na palavra. Fico feliz de chegar numa igreja animada, avivada, que ainda conserva a alegria do Espírito Santo. É muito bom. Vale a pena. Faz 23 anos que sirvo a Deus. E quando eu chego numa igreja assim, eu falo, Jesus, vale a pena te servir. Porque ainda conserva o calor do Espírito Santo. Ainda se ouve mistérios. Ainda se ouve uma linguagem bem simples, se ouve língua estranha no meio do povo de Deus. Ainda se ouve o glória a Deus, o aleluia. É gostoso isso. Em muitos lugares que já tive, isso já não existe. Isso é ultrapassado, mas Deus ainda tem os seus remanescentes.
Glória a Deus!
Obrigado, pastor, por ter nos convidado. Eu que fico feliz de vir num lugar desse.
Glória a Deus!
Pois irmãos são privilegiados. Cada um de vocês é uma joia preciosa para Jesus. Você não está no lugar errado, pode ter certeza. Antes de você chegar aqui, Jesus já estava te esperando. Vamos louvar Jesus. Ele vai vir. Ele vai voltar a buscar a sua igreja. Vai voltar, é a esperança do povo de Deus. Aleluia. Levantar do trono seu, quando a última trombeta ecoar, em a força gravitacional que está na terra, nem mesmo o vento forte que sopra no ar, pode impedir aquele que é fiel de subir voando para os altos céus, quando ouvir Jesus o seu nome chamar.
Voltando pra levar seu povo, o Espírito Santo, a gente do céu, conduzindo a noiva aos braços do noivo,
alegria eterna para a igreja. A geleira derretendo, se evapora a água doce, mas os mares não se enchem. O Atlântico, o Pacífico, o Índico transforma, causando as enchentes, destruindo casas, animais e gente. Toda a sua frente, o verde da floresta, sendo pares e das reduzir. E seis nucleares deixam o céu azul e negro assim. Terra tremendo, vulcões entram em erupção. O barulho do mar se transforma em divino. Os pacientes esquecem, não dá sua luz. Consequentemente a lua perde sua beleza. O mundo inteiro chora lágrimas do céu. Cristo merece ser verdadeira igreja. Onde estão os nove santos que pregavam o amor, a paz e a liberdade? Onde estão os homens santos que choravam de joelhos pela humanidade? Onde estão as mãos ungidas para lembrar o mundo agora? Essa dor cruel. Até a natureza chora, declarando que a igreja subiu para o céu. Após o arrebatamento, a terra super aquecida, as geleiras de repente se evaporam, a água doce, mas os mares vão se enchendo, o Atlântico pacificou, o índio transforma, causando as enchentes, destruindo tantos animais e gente, toda a sua frente, o verde da floresta sendo pós e dos ricos, precisam ganhar e deixam o céu azul e negro. Terra tempo concentra em erupção. O barulho do mar se transforma em gemido. O sol se entristece e não dá sua luz. Consequentemente a lua perde sua beleza. O mundo inteiro chora lágrimas do céu. Gritando em desespero, cadê a igreja? Onde estão os nove santos que pregavam o amor, a paz, a liberdade? Onde estão os homens santos que choravam de joelhos pela humanidade? Onde estão as mãos ungidas para livrar o mundo agora dessa dor cruel? Até a natureza chora, declarando que a igreja subiu para o céu. Está escrito e vai se cumprir. Igreja vai subir, está escrito e vai se cumprir. Quem falou não mente, a igreja vai subir. Está escrito e vai se cumprir. Está escrito e vai se cumprir. Quem falou não mente, a igreja vai subir. Vai subir, a igreja vai subir.
A igreja vai subir. É a promessa que não vai falhar. Esta promessa que temos por esperança. A igreja, ela tem essa garantia da salvação. Se coloca de pé, povo de Deus, por gentileza.
Glórias ao Senhor, aleluia.
Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo 69 ao 75.
Aleluia!
Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, capítulo 26, versículo 69 ao 75.
Aleluia!
Orava a Deus ao percurso desta semana para estar com os irmãos. Estudei vários trechos bíblicos, históricos, e ao fim desta tarde, Deus confirmava no meu coração essa mensagem. Pedi a segunda confirmação que Jesus me deu aqui nesse santuário, quando cultuávamos a Deus com os irmãos. É o momento de Deus falar com a gente. Vamos abrir os nossos ouvidos, porque antes que a mensagem chegar aos ouvidos dos irmãos, ela tem que passar por mim. A palavra, ela tem uma espada de dois gumes. Ela tanto atinge os irmãos, como primeiramente a mim como pregador. Todos encontraram, amém?
Amém!
Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou, dizendo a todos: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu é deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a bravejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus, que ele lhe dissera: Antes que o galo cante três vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente.
Sente, povo de Deus. Obrigado, minha senhora. É um texto assim, para um domingo, entanto que nos chama a responsabilidade. Pedro era um discípulo, e um dos discípulos mais dispostos que encontramos na palavra de Deus. Era aquele que perguntava mesmo, que não tinha receio ou vergonha de falar com Jesus. Em uma ocasião, quando a multidão apertava Cristo, porque Jesus andava com multidão.
Aleluia.
E o mais incrível, ele andava com pessoas simples, aparentemente desprezíveis, porque os que se achavam importantes desprezavam Jesus, porque ele andava no sol. Jesus tinha uma pele queimada pelo sol. Jesus pregava nas praias. E o símbolo de humildade foi tão grande que Jesus respondia a todos, tanto aqueles que se achavam grandes, como aqueles que queriam de fato aprender com o Mestre. Trago essa reflexão aos nossos tempos. Será que estamos de fato aprendendo com o Mestre? Porque em muitos casos queremos ser importantes, se achar superior aos nossos irmãos, se achar grande enquanto somos apenas um barro, formado do barro, e para o barro vamos voltar. Pedro, nesta ocasião, enquanto Jesus curava, libertava, e uma das pessoas era a mulher do fluxo de sangue, e quando Jesus recebe o toque, e aqui vai um toque com propósito.
Aleluia.
Eu imagino que a mulher diz: Olha, já gastei tudo mesmo, não tenho mais esperança. Este é a única esperança que tem na minha alma.
Glória a Deus.
Aleluia.
Jesus foi a única esperança.
Aleluia.
Ela sabe o que eu vou fazer? Eu vou só tocar.
Glória a Deus.
Na orla do vestido dele.
Aleluia.
Eu não vou falar nada. Eu vou apenas tocar. Simplesmente tocar no vestido de Jesus.
Aleluia.
Eu não vou dizer que eu quero cura. Eu não vou dizer que eu quero algo sobrenatural. Eu vou apenas tocar na orla dos vestidos.
Glória a Deus.
Porque ela sabia que na lei que existia em Israel, ela não poderia estar em público. Ela sabia, por ser uma mulher que estava em fluxo de sangue, ela não poderia nem sequer andar nas ruas. Ela se espremeu na multidão.
Glória a Deus.
E eu imagino, pastor, que o povo olhava: o que está fazendo aqui? Ei, não era para você estar lá no hospital onde deve estar, na casa, no asilo? Não, você está aqui para quê?
Glória a Deus.
Aleluia.
Ela nada falou, é uma conjectura, é uma ideia, para os irmãos entenderem. São possibilidades que poderia ter ocorrido. O que que você está fazendo aqui? E ela se espremeu, fraca, impossibilitada de saúde. Ela toca em Jesus. E Jesus pregando, falando. Porque ele para: epa, alguém tocou aqui.
Aleluia.
E Pedro, afoito, ou seja, pronto. Ô mestre, que negócio é esse? A multidão te aperta, mestre. Como quem te tocou? Isso aí é um absurdo.
Glória a Deus.
E Jesus responde com todo carinho: alguém me tocou. E foi um toque com propósito. Porque de mim saiu virtude.
Aleluia.
Era característica de Pedro perguntar. Quando Pedro foi trabalhar, passou a noite inteira pescando ou tentando pescar, não pegou nada. E na manhã seguinte, Jesus olha: empresta teu barco.
Glória a Deus, aleluia.
Eu vou falar do reino do meu Pai. E Jesus fala, olhou para Pedro depois da sua ministração e disse: agora tu sobe ao mar. Só que tem um porém: o peixe não está onde tu está lançando a rede, está do outro lado. Lance as suas redes do lado direito.
Glória a Deus.
E Pedro era obediente, qualidade que infelizmente não temos nos nossos dias. Porque é muito fácil cantar. Cantar, infelizmente, é uma coisa comum, prática. Vamos ensaiar aqui uma música e cantar. Eu não sei se é eu que estou velho demais ou eu estou ultrapassado também. Mas não se faz louvores como antigamente.
É, aleluia.
Que se preocupa com a alma da pessoa. Que fala de Bíblia. Que fala de intimidade com Deus.
Aleluia.
Hoje, infelizmente, os nossos louvores virou elogio para o ego.
É verdade, Pai. Aleluia.
Preste atenção.
Glória a Deus.
Sabemos que no povo de Deus existe o joio e o trigo. Nós queremos separar o trigo com o joio. E usamos as músicas, que eu não vou chamar de cânticos de Deus, para atacar muitas das vezes. É a tal da massagem ao ego, onde já se viu dizer que simplesmente vou subir no pódio e meu inimigo vai ficar lá embaixo. Jesus tinha muitos inimigos, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, mas nem por isso ele espantou de perto de si. Ele mantinha perto.
Glórias ao Senhor, aleluia.
E Jesus, olha, pega lá, pega peixe do outro lado. E Pedro fala o seguinte, eu imagino Pedro falando, senhoras e senhores, estou cansado. Pescar é trabalhoso. Estou estressado, porque só peguei galho, sujeira do mar, mas sobre a tua palavra eu vou. Eu vou lá buscar. E o relato deixa bem declarado que ele não conseguiu trazer os peixes. 153 grandes peixes. Que ele acredita que depois de viu os peixes, ele chamou os companheiros. Negócio aqui está grande. Jesus, ele andava com pessoas que para a sociedade não tinha valor nenhum. Que valor você tinha para a sociedade? Que importância você tinha antes de conhecer esse evangelho? Vivia oprimido, vivia numa situação escabrosa, uma situação que todo mundo olhava para você e dizia, ih, não vai muito longe não. Jesus teve misericórdia de você, teve misericórdia da minha alma. E por que que eu falei que os irmãos são privilegiados? Porque a palavra de Deus nos diz que quanto àqueles que aceitaram a Cristo, seria dado o privilégio de chamar de filhos. Somos adotados. Porque na palavra confirma que Israel é filho de Deus. Nós somos adotados. Jesus continuou sua missão, mas chegou um momento que ele teve que passar pelo processo no qual ele já estava predestinado. Promessa de Deus. Quando ele falou no jardim do Éden que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente.
Aleluia!
Se nós trazer a reflexão, Deus criou o homem e Deus comprou a sua criação. Porque a sua criação o adversário roubou. A esperança ele pode roubar de você, mas Jesus é a última esperança. Talvez você não tenha expectativa de vida, está desanimado, triste. Eu te garanto que Jesus é a tua última esperança. Ah, pastor Fabiano, eu já cansei de ouvir isso. Dê uma chance. Ouça a voz do Espírito de Deus nesta noite.
Aleluia.
Ele te dá a última oportunidade.
Aleluia.
Para mudar a tua vida, mudar a tua expectativa.
Aleluia.
Dar nova perspectiva. Dá nova oportunidade para você ser feliz de novo.
Glórias ao Senhor.
Às vezes, estamos dentro da casa de Deus, pastor, estamos desanimados.
Glórias a Deus.
Quando Israel estava cativo, povo de Babilônia, queriam vir algo bom, porque sabia que o povo de Israel tinha um Deus que fazia prodígios.
Aleluia!
Chegaram dizendo, escute, cante para nós. Cante aquelas músicas que vocês cantam lá na nação de vocês. Povo de Israel cativo, escravo. Um dos levitas diz, como podemos cantar se estamos em terra estranha? Como podemos cantar se as nossas harpas estão penduradas em salgueiros? Não se sinta, senhores e senhoras, um escravo dentro da igreja.
Deixa Jesus libertar as suas aflições. Deixa Jesus libertar as suas angústias.
Aleluia.
Deixa Ele transformar o seu coração. Muitas das vezes, a raiz de amargura torna a nossa vida uma barreira. Muitas das vezes, a raiva, o ódio... Oh, peraí, peraí, pastor Fabiano, vamos parar um pouquinho. Tem isso no meio do povo de Deus? Tem. Somos 65 milhões no Brasil declarados cristãos, ou que se declaram. 30% estão dentro da igreja frios, sem expectativa, sem esperança, desanimados. E 7% desses dados estão em depressão. Acredita nisso? Tem uma chance para Ele mudar a tua história.
Aleluia! Glória a Deus!
Dê uma chance para Ele mudar a tua vida.
Aleluia!
Dê uma chance. Ele está aqui. Ele está enxugando as suas lágrimas nesta noite.
Aleluia!
Ele está enxugando a sua angústia. Ele está mudando os seus pensamentos. Agora Jesus, sabendo que ia para o Getsêmani. Ora, era predestinação. Era a meta. E aqui Jesus nos ensina um dado interessante. No meio da angústia, obreiros de Deus, Jesus transpira sangue. 12 discípulos. 12 pessoas escolhidas a dedo. Jesus sabia quem era o traidor. Mas Jesus homem, Jesus ser humano, sentiu a dor da traição.
Aleluia!
A angústia foi tanta que o seu corpo físico não aguentou. Transpiriu sangue. Ele volta, alguns metros viu os discípulos dormindo. Os discípulos que eram íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Íntimos. Vocês não podem orar comigo. Nem sequer uma hora. E Jesus compreende. Pedro estava cansado. João estava cansado. Tiago também. Mas aqui envolve também a gama espiritual.
Aleluia.
Clima pesado. Jesus olha, vocês têm vontade.
Deus.
Vocês têm tanta força de vontade que vocês estão aqui.
Aleluia.
Olha o que Jesus diz. O Espírito está pronto.
Aleluia.
Força de vontade.
Aleluia.
Mas a estrutura pecaminosa, que é a carne, é fraca.
Aleluia.
Aleluia.
Deus, aleluia.
Sabe como foram pegar Jesus? Com armamentos, lança, madeiras. Jesus olha, vocês vêm prender o quê? Bandido? Eu me entrego. Cadê os discípulos? Cadê os amigos? Cadê aquelas pessoas que abraçaram Jesus, imagino eu? Estou contigo, mestre, nessa. Pedro foi um deles. Quando perguntado antes da ida ao Getsêmani, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Foi a pergunta de Jesus para aqueles irmãos, para aquele povo. E o mais impressionante, 3 anos e meio andando com Jesus, não conheciam Jesus. 3 anos e meio andando com Jesus, não sabiam ou não prestaram atenção que Ele era o de Deus.
Aleluia!
Três anos e meio andando com Jesus, não tiveram preocupação de ter intimidade com Ele.
Aleluia!
Quem vocês acham que eu sou? Ah, tu é o Elias. O Elias até pediu fogo do céu e fogo caiu. Não, tu é Moisés. A carinha de Moisés. E Pedro, cheio do Espírito Santo, que era dado por gotas naquele tempo, era dado para as pessoas específicas. Quem tu acha que eu sou, Simão? Tu és o Filho de Deus.
Aleluia.
Tu és o meu filho.
Glória.
O prometido. Tu és o Filho de Deus. E aí Jesus cata o elogio. Quem não gosta de elogiar? Imagina quando os irmãos recebem um elogio do seu obreiro, do seu pastor. Olha esse irmão, olha, continua assim, está uma bênção. Eu não consigo duvidar que você fica um cara feia. Você dá um sorrisão, é mesmo, pastor? É assim mesmo? Foi quase a reação de Pedro. E Jesus continua: está chegando a minha hora. Eu vou para a cruz. Eu vou morrer. E Pedro, já todo animado. Não, tu não vai morrer não. Tu vai, eu vou contigo. Eu vou até a morte. Pedro era corajoso. Jesus queria mostrar para Pedro o significado do seu nome. Pedro, foi a promessa. Tu és fagulha de pedra. Tu és fragmento de pedra, poeira. Mas sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja.
Aleluia.
E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Aleluia.
Quer dizer que o inferno vai continuar lutando, mas não tem prevalência, não tem insistência, não tem vitória, se a igreja continuar na intimidade com o seu Senhor.
Aleluia!
Glória
a Deus! Aleluia!
E Jesus aí dá um corte na linguagem jovial. Dá uma tesourada em Jesus. Ou tesourada em Pedro. Está atrás de mim, Satanás. Como é que você vai morrer comigo? Antes que o galo cante, tu vai negar três vezes. Aí imagina a revolta de Pedro. Não! Eu não vou te negar, não! Será, meus irmãos, que nós não estamos negando Cristo no nosso trabalho? Será que nós não estamos negando Cristo, jovens, adolescentes no colégio? Ainda mais por muitos anos, um colégio, uma escola sendo doutrinada. Será que nós estamos negando Cristo? Será que estamos negando Cristo nas ruas, aonde andamos? Será que o povo olha para nós e diz: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, ou simplesmente ignora a nossa presença? Porque muitas das vezes nos comportamos como pessoas que não conhecem Cristo.
Glória a Deus, aleluia.
Como pessoas que não têm intimidade com Deus. Como pessoas que não têm comprometimento com Deus. Pastor disse que era para eu entregar tudo que Deus colocara no meu coração.
Glória a Deus, aleluia.
E Pedro agora saiu com os dispersou os discípulos. Jesus foi preso. Mas Pedro estava lá, de longe. Corajoso, né? Ah, Pedro era covarde, diz alguns pregadores. Eu já pastorei a igreja e vi muitos bater nisso. Pedro foi covarde, foi nada. Irmãos, alguém que estava condenado à morte, o discípulo estava de longe. Mas aqui vem a fraqueza de Pedro. Quando perguntado: tu conhece ele? Tu sabe quem é ele? Não sei quem é. Não sei. Quem está fazendo aqui? Só dando uma olhada. Madrugada fria. Ele vai para um outro ambiente. Mas, rapaz, tu anda igualzinho ele.
Glória a Deus.
Você pode estar distanciado, viu? Mas o sangue de Jesus vai fazer alguém perceber que tu é igualzinho nós. Igualzinho o povo que anda com Jesus.
Aleluia.
Glória a Deus.
Mas tu, tu anda igual a ele. Tu fala igual a ele.
Aleluia.
A tua fala acaba demonstrando. E naquela época, senhores, a fala juro, eu juro que eu não conheço. Você já ouviu essa fala? Eu juro. Ou alguns até colocam mãe, pai, irmão, né? Eu juro pela minha mãe. Eu juro pela minha sogra. Juro pela minha... Não, a Bíblia fala quando esse juramento era de que eu dou a minha palavra que eu não conheço. Eu dou a minha palavra que eu não sei quem ele é. Eu dou a minha palavra. E palavra antigamente era muito faltada. E nós vamos longe. No tempo interbíblico, vamos pegar aqui uns 30 anos atrás. Quando dizia: olha, eu dou a minha palavra que eu vou fazer isso. Olha, podia acreditar, hein? Hoje tem que assinar documento. Bater uma fotinha para confirmar. Porque senão a pessoa te dá um calote e você fica vendo estrelas. Vim desse tempo.
Aleluia.
Eu dou a minha palavra que eu não conheço ele. E saiu da mente. Eu imagino que alguém chega: mas tu é igual a ele, rapaz. Não é tentar fugir. Eu não conheço. Onde a Bíblia fala que ele esbravejou, ficou bravo, ficou irado. Eu não conheço eles, vocês estão insistindo por quê? Eu não conheço. E o galo canta. E ele lembrou das palavras de Deus. Mara Lima, uma das grandes cantoras do mundo cristão, ela faz uma analogia, diz que Jesus sorriu para Pedro. Tiramos isso de lógica. Podemos imaginar que de longe Jesus olhou para Pedro. Aquele olhar dizendo: viu, Pedro? Viu? Tu és pedra. Fragmento. Tu és poeira.
Glória a Deus.
Quando a palavra de Deus registra que ele saiu chorando amargamente, ou seja, chorou de remorso. Mas lá na cruz, ele mostrou seu perdão para a humanidade.
Aleluia.
Lá na cruz, ele perdoou os seus pecados.
Aleluia.
E uma fala que Jesus sempre dizia às pessoas que erravam: vai, mas não peque mais. Vai, não erre mais. Está ficando um pouco esquisito as nossas pregações no tempo atual. Mas por quê? Porque a gente fala e a pessoa erra, erra de novo, erra de novo. Ela, Jesus te pega, errou de novo. Jesus deixa um legado: vai, mas não erre mais. Ah, pastor Fabiano, eu sou ser humano. É, eu erro mesmo. Mas o erro premeditado, Jesus diz: vai, mas não erre mais. Vai e não peques mais. Se coloca de pé, povo de Deus.
Glória a Deus.
Não vou conseguir concluir.
Aleluia.
Aleluia.
Quero orar por você. Posso, pastor?
Amém.
Pastor, me deu autorização. Quero orar pela tua vida.
Glórias a Deus.
Jesus está chamando aqui no altar pessoas.
Glória a Deus.
Que estão decepcionadas com a vida. Jesus está chamando aqui no altar pessoas que não veem perspectiva de vida. Não tem esperança. Vem aqui. Eu quero orar por você. Aleluia! Ele tem coisa linda para a tua vida.
Aleluia!
Aleluia! Eu vou me conter porque eu estou sentindo tanto fogo de Deus aqui.
Aleluia!
Tanta alegria. Ele está aqui, esse Jesus. Não é para parar de cantar, viu? Não é para parar de pregar. Ele conta com esses talentos.
Glória a Deus.
Jesus me mostra que muitas pessoas com a ideia de querer parar. Eu vou parar. Eu não sei pregar mesmo. Sabe que o nosso aniversário coloca isso na cabeça? Tu não sabe pregar. Mas tu fala tudo errado, infeliz. Tu não sabe pregar, não. Tu não sabe cantar, não vê que tu desafina, erra. Ah, Jesus está dizendo para você. Não pare. Coloque a mão no seu coração. Se eu não pedir demais aqui os obreiros, com o pastor, coloque a mão nesse povo abençoado que ouviu a palavra. Estão aqui no altar. Oramos, Pai. Muito obrigado, Senhor.
Aleluia.
Obrigado pela oportunidade que o Senhor permite chegarmos à tua presença. Obrigado por teu filho, tua filha, que veio esta noite, ó Pai, ouvir a tua voz.
Glória a Deus, Senhor Jesus.
Ouvir a tua palavra, louvar o teu nome, prestar louvores a ti. E muitos desses irmãos entoaram cânticos, meu Deus, ou em grupos, ou em oportunidades específicas. Pai, que tu possa dar ânimo, dar força. Que tu possa, meu Deus, curar a enfermidade que atinge esse irmão, essa irmã. Que tu possa, meu Deus, curar, meu Pai, a ferida da alma. Aquela, meu Deus, que não agride o corpo físico. Aquela enfermidade que chama depressão. Aquela enfermidade que chama decepção. Aquela enfermidade, meu Deus, que se chama desilusão. Pai, muitos irmãos e irmãs do nosso século estão frustrados. Não tem esperança. Mas eu falei através do teu Santo Espírito que tu és a esperança. Tu és o Deus que muda a história. Tu és o Deus que dá perspectiva de vida. Tu és o Deus que muda, Senhor, o cenário. Abençoa, meu Pai, os irmãos, as irmãs. Abençoa o teu povo no modo geral. Abençoa a tua igreja. Abençoa, meu Deus, o dirigente deste rebanho, o dirigente da sede, seus obreiros, suas congregações, que continuam, meu Deus, esse povo dando voz à tua palavra, sendo usado por ti. Pai, usa na palavra, usa no louvor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo.